é chegar a um meio termo entre as exigências do Congresso e o limite do orçamento federal. A renegociação vai custar anualmente até 3 bilhões de reais aos cofres públicos. A Anvisa ordenou o recolhimento dos suplementos Cúrcuma Plus e Fenogrego da AliveMed por irregularidades na composição. A venda, distribuição, fabricação e propaganda dos produtos foram suspensas. O órgão regulador alega violação nas normas sanitárias por causa de falhas na comprovação de ingredientes e fornecedores. A AliveMed ainda não se manifestou. O novo teste detecta câncer bucal em uma hora. Pode evitar mais de 90% das biópsias invasivas em pacientes com lesões de baixo risco. O exame se baseia em uma escovação da mucosa da boca. A pesquisa foi desenvolvida por cientistas da Queen Mary University of London. Mais de 500 pessoas cederam cerca de 1.000 amostras para a realização do estudo. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total, sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Duas horas e 3 minutos. Bom dia a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Vamos juntos até às 5 da manhã. E agora é hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações, clima, tempo.
Com Aline Araújo.
Nessa sexta-feira, duas distintas condições chamam a atenção no país. O tempo seco predomina na região do Brasil Central, enquanto uma frente fria se forma na região Sul. Essa chuva avança pelo Rio Grande do Sul e também por grande parte de Santa Catarina, já nessa sexta-feira, com maior risco de temporais entre o Norte Gaúcho e o Oeste Catarinense. Tem possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento que vão se aproximar de 70 km por hora. Em Florianópolis, dia com aumento de nebulosidade, temperaturas entre 11 e 20 graus e pancadas de chuvas que podem acontecer a qualquer hora. No centro-oeste, no interior do sudeste, a umidade relativa do ar preocupa durante mais um dia. Algumas áreas da região apresentam índices abaixo dos 20%, trazendo alerta para essa condição, principalmente em Goiás, Distrito Federal e também no Mato Grosso. Essas condições elevam os riscos à saúde e também aumentam os focos de queimada. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior da região segue com predomínio de sol e tempo bastante seco. Já na região Norte, áreas de instabilidade vão manter pancadas de chuva, com destaque para o oeste do Amazonas, onde há risco de temporais isolados. Em Manaus, a previsão é de chuva com baixo volume, mas que pode vir acompanhada de raios em alguns períodos e máxima de 31 graus. Aline Araújo, da Climatempo.
Duas horas e 5 minutos, destaque da Copa do Mundo agora com Gabriel Dudziak.
A França está nas semifinais da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, os franceses venceram a seleção de Marrocos pelo placar de 2-0, com um gol de Mbappé e outro de Dembélé, ambos no segundo tempo. Agora, a França aguarda o vencedor de Espanha e Bélgica, que se enfrentam hoje às 4 horas da tarde em Los Angeles. No sábado serão disputados mais 2 jogos das quartas de final. Em Miami, às 6 horas, a Noruega encara a Inglaterra. E em Kansas City, às 10 horas da noite, a Argentina joga com a Suíça.
E agora Karen Lemos conta pra gente como é que foi a festa dos franceses em São Paulo.
Torcedores da França celebraram a vitória da seleção contra o Marrocos por 2-0 nesta quinta-feira e a conquista de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. O encontro da torcida foi em um restaurante francês no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. Os franceses foram da apreensão no primeiro tempo de jogo, com um pênalti perdido por Mbappé, a euforia quando o camisa 10 abriu o placar e Dembélé ampliou logo depois, garantindo o avanço para a próxima etapa do Mundial. Agora, o próximo jogo dos franceses poderá ser contra a Espanha ou a Bélgica, o que preocupa um pouco os torcedores. O francês Corentin Avril, de 31 anos, acredita que os espanhóis podem ser o próximo adversário, o que o deixa um pouco tenso. Mesmo assim, ele já projeta uma revanche contra a Argentina na final.
Para mim, a gente vai ter uma semifinal contra a Espanha. Uma Espanha que tem uma seleção muito, muito forte, né? Como o Lamine Yamal, que é o craque da Espanha. Eu vou falar a verdade. Os dois últimos jogos, França e Espanha, a Espanha ganhou. Os dois jogos, né? A gente lembra da semifinal da Copa da Europa, 2024, a Espanha ganhou. Só que é assim, a França não tinha esse ataque que ela tem agora. Não tinha o Mbappé e o Dembélé e o Lise. Aí é uma nova seleção que vai jogar contra a Espanha. Eu tenho muita expectativa para a Copa do Mundo e quem sabe a gente vai ganhar essa vez contra a Argentina.
Já Patrick Raymond, de 58 anos, está pensando em uma final de França contra a Inglaterra, que é um rival histórico da torcida europeia, e já conta com a vitória francesa e o título de tricampeão. O torcedor francês ainda opinou sobre Mbappé, se o jogador já entrou para a história da seleção francesa, mas ele prefere apostar em outro craque para esse posto.
É um atacante, é um goleador, mas eu diria mais o novo Zidane, o Lise. O novo Zidane, o novo Platini e o Lise. Então, estou mais impressionado por o Lise que por Mbappé.
Vai ser a terceira participação consecutiva da França em uma semifinal da Copa do Mundo, sempre liderada por Mbappé. O craque francês de 27 anos chegou aos 20 gols em mundiais, apenas um atrás de Lionel Messi. De São Paulo, Karen Lemos.
12:08, conosco agora a Nadédia Calado.
Direto para a nossa entrevista do dia, nossa convidada já está na linha, é Aquela Miranda, atriz, roteirista, palestrante, cronista e autora de Bug dos Milênios, saindo pela Record. Imagens também, tanto da nossa entrevistada quanto do livro na sua tela para você que acompanha a transmissão do programa com imagens. Miranda, seja muito bem-vinda à CBN, obrigada por estar com a gente, boa noite.
Boa noite, Nadédia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Já queria contar para o nosso ouvinte uma coisa que eu não sei nem se ela sabe. A Miranda era minha veterana na Escola de Comunicação da UFRJ.
Eu sei, eu lembro. Eu lembro de você. Inclusive, eu fiz um story no dia que saiu o programa com o Michel Alcofurado. Eu falei, gente, eu acho que Nadédia estudou comigo na ECO, mas eu lembro que você era de uma turma talvez anterior à minha, né? Entrou depois de mim.
É, não sei se eu entrei em 2014, foi um pouquinho, foram uns anos depois ainda que você entrou, né?
É, eu entrei em 2011, mas eu me formei atrasada. Eu me formei em 2016. Então, a gente teve, acho que, algumas matérias ali de ciclo básico, talvez.
Pois é, o pessoal da Escola de Comunicação do UFRJ está em todos os lugares, gente. Eu adoro encontrar os colegas por aqui. E também comecei a ver a Miranda aí viralizando, né, com os vídeos na internet. Com certeza o nosso ouvinte conhece a produção de conteúdo dela, que vai para várias áreas, vários nichos, entra em vários algoritmos. E focando aqui no livro, quero começar te perguntando sobre o que é o Bug nos Millennials, né? Você descreve essa geração que a gente faz parte, que cresceu ali num limbo, né, entre um mundo que era totalmente analógico e um mundo que hoje é totalmente digital e que agora tá bugado mesmo, né?
É, então, o livro, ele nasce de uma crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo e que viralizou, muitas pessoas compartilharam, então eu acho que repercutiu, porque muita gente se identificou e eu falava um pouco do pessimismo da geração, então teve muito, eu acho que teve um compartilhamento e teve um fervor ali em torno do texto, muita gente que se identificou e que achava que era aquilo, e teve gente também criticando, teve muita gente que não achava que era nada a ver, que na verdade via aquilo como um recorte de uma pessoa privilegiada, no caso eu que escrevi, e que estava reclamando de barriga cheia, que não era bem assim, ou que não, que a vida hoje como adulto é uma vida muito melhor do que era antes. Então teve opiniões para todos os lados. E o que foi bom também, porque gerou discussões e eu acho que gerou uma curiosidade das pessoas de falar um pouco desse tema, num olhar mais para dentro, para a realidade do Brasil, né? O que, que são esses adultos do Brasil de 30, 40 anos, que eu acho que é uma discussão que acontece mais lá fora, nos Estados Unidos, talvez um pouco Europa também. E aí, a partir desse texto, dessa crônica, surgiu o convite da Editora Record para fazer o livro, para escrever o livro e tentar desenvolver um pouco a crônica em outros lugares. Então, cada capítulo do livro, eu estou com o livro aqui também, deixa eu ver se eu consigo abrir, agora eu não sei se são 13 capítulos, eu não lembro direito. Cada capítulo do livro é uma crônica num lugar mais bem-humorado, mais sarcástico, que fala de uma área, uma temática da vida dos adultos millennials, que é essa geração que nasceu ali entre 81 até 96, mais ou menos.
Perfeito. Como é que foi para você, né, na sua experiência, essa coisa de perceber que a geração anterior à nossa, né, a geração dos nossos pais, não tinha que fazer nada para virar adulto, né? Eles chegavam na idade adulta e eles eram adultos, e a gente tem hoje a coisa do adulto premium, né? Parece que nem todo mundo que é adulto vive vida de adulto, e muitas coisas que eles conquistaram com naturalidade na geração deles, pra gente virou um sonho e objeto de frustração também, né?
Uhum. Na verdade, a geração anterior à nossa é a geração X, né? Que é a galera que está com seus 50 anos, mais ou menos. Os nossos, eu não sei também a idade dos seus pais. Os meus pais já são mais velhos, eles têm 70. Quase 70, minha mãe tem 70 e pouquinho. Então, eles já são boomers, né? Baby boomer, que é realmente uma galera que nasceu nesse período de pós-guerra. Então, tinha realmente uma expectativa de otimismo, assim, para as gerações vindouras, né? O contexto econômico no Brasil era muito diferente, era também, né, final, mais ou menos, ali da ditadura militar, início da redemocratização, pegou o final ali dos anos 70, que teve também teve realmente uma expansão econômica no país, então isso facilitou muito até a abertura de concursos públicos. Então foi uma época que muita gente fez concurso público, os meus pais foram concursados, e eu acho que isso também gerou uma expectativa de consumo muito diferente do que é para a gente hoje. Então, eu acho que foi até uma coisa que o Michel Alconforado falou no programa que vocês fizeram, que os marcadores eram muito mais claros, né, do que é ser um adulto de verdade. Então, era você casar, ter um emprego estável, comprar uma casa, ter filhos e pagar as suas contas. E beleza, essa é a vida de uma pessoa, de um adulto funcional, que é esperado. E eu acho que hoje esses marcadores estão muito mais fluidos, assim, não é definido mais, assim, você precisa ter filho, você precisa casar, até porque está muito mais difícil essa perspectiva de você comprar uma casa, de você ter filhos, porque o custo de vida aumentou, os salários também não acompanharam o custo de vida. Então, realmente, é uma minoria, assim, de amigos meus que conseguiram comprar um apartamento, ter uma casa própria. Eu tenho pouquíssimas amigas, sei lá, talvez uma ou duas um pouco mais próximas, que têm filho, mas assim, que nem são das mais próximas. Então, realmente, eu convivo com poucas pessoas que estão nesse lugar de adulto, que tem casa, que tem filho, que casou, e quem casou também se separou. Então, eu acho que a expectativa e a perspectiva de vida adulta mudou muito, assim, das últimas gerações para nossa, né?
É verdade. Só a título de curiosidade, né, que a gente falou dessa coisa dos pais, eu tenho um pai e uma mãe de gerações diferentes, né, a diferença de idade é muito grande. Ah. Então a minha mãe é de 77, ou seja, geração X, e o meu pai é de 41, então assim, bem lá pra trás. E eu digo que eu sou zillennial, né, porque eu nasci em 96, então eu tô bem na transição entre duas gerações. E é curioso que a gente fala muito dessa mudança que para a gente em muitos níveis, né? Principalmente acho que economicamente, em estilo de vida, tem muito ponto negativo, mas eu queria te ouvir sobre uma coisa positiva que você aborda também, que é o avanço dos debates sociais na nossa geração, né? É, quando eu era criança, parecia que a norma do mundo era ser homofóbico, uma coisa que hoje em dia para a gente aqui no Brasil é criminosa.
Uhum. É, então, eu encontrei até com uns amigos da época de escola ontem, porque um deles foi defender o doutorado, e a gente foi jantar e tal, e aí a gente estava lembrando, assim, de colegas da época da escola, que era, sei lá, anos 2000, e dos apelidos, e como os apelidos eram muito problemáticos. Então, realmente, não tinha muito essa consciência que a gente tem hoje de um letramento, não só o letramento de gênero, mas letramento racial, letramento sobre questões de saúde mental, né? Então, sei lá, você fazer uma brincadeira de alguém que hoje talvez está no espectro autista, antigamente era uma coisa, era engraçado, era normal, e hoje é uma coisa que a gente vê realmente como problemático. Ou então você chamar alguém, porque fulano é viado, e aí isso era uma coisa que todo mundo naturalizava, e hoje, tipo, não, você não pode falar assim, não é uma coisa legal. Eu acho que, de fato, a gente teve uma mudança de consciência mesmo do que poderia ou não ser dito, e tem até um capítulo do livro que eu brinco que a gente seria muito cancelado, assim, os anos 90, início dos anos 2000, que é mais ou menos esse período aí que a maioria das pessoas estava na escola, da nossa geração, eram anos muito canceláveis, né? Então, se a gente for parar também para ver as referências de entretenimento, referências culturais do que passava na TV, também eram programas que eram problemáticos em vários aspectos, mas que a gente achava engraçado e ninguém via problema. Então, acho que isso repercutia no comportamento da galera na escola, na faculdade, entre adolescentes, crianças, até entre adultos. Então, eu acho que... Eu não sei se era essa a pergunta, não sei se eu fui para outro lugar.
Não, total, é isso. E queria te perguntar também sobre a questão do mundo do trabalho, né? Que é uma grande fonte, assim, de inspiração, claramente, para você na produção de conteúdo, né? Vem da sua experiência também em ambientes de empresa, enfim, corporativo e financeiro. Você já falou bastante sobre isso. O que que você enxerga de peculiar na experiência da nossa geração com o trabalho?
Eu acho que a nossa geração talvez tenha sido a última geração a acreditar que de fato... A última, não sei se é muito forte falar isso, mas assim, acho que diferente da geração Z, que começou a reivindicar algum tipo de honestidade ou de conforto no ambiente de trabalho, do tipo, aquela coisa do quiet quitting, né? De você fazer aquilo que é esperado e ponto final. Você não vai ficar entregando além, você não vai ficar fazendo hora extra. Então, não tem muita vergonha de ser o que é dentro do ambiente de trabalho, e não tem vergonha de talvez ter a sua honestidade de, eu não vou fazer além, não vou querer impressionar chefe, não quero seguir a ladeira corporativa, não quero ser chefe de ninguém, eu não quero ser essa pessoa de grandes responsabilidades que vai trocar a vida social pelo trabalho. Então, eu quero viver uma vida ok, com um trabalho ok, e é isso. E eu acho que a nossa geração, né, os millennials, a gente ainda talvez tenha pegado esse resquício um pouco da geração X e dos boomers, de que o trabalho dignifica, né? De que o trabalho realmente dá um sentido para a vida e de que a gente realmente tem que se esforçar para fazer isso acontecer e para ter sucesso, de que você estudar muito vai ser um indicativo de que você vai ter sucesso profissional, você se formar na faculdade. E eu acho que a gente se frustrou muito, então acho que a nossa geração realmente se deparou com uma grande frustração, assim, no âmbito profissional, porque a gente viu que, claro que é sempre melhor estudar que não estudar, não tô falando que vai virar TikTok, não, porque tem uma galera da geração Z que tá indo para um outro caminho, né? Não quero fazer faculdade, vou virar influenciador, e não é isso, eu acho que estudar sempre vai ser a melhor opção, mas a gente achava que isso garantiria, talvez, posições de trabalho, salários e carreiras que seriam muito promissoras, e a gente tá vendo que não é, porque também o mundo ficou muito mais competitivo, eu acho que as pessoas estão muito mais qualificadas, então talvez o que fosse ter um diploma de nível superior para os nossos pais, hoje para a gente já não significa esse grande diferencial, porque muito mais gente conseguiu acessar o nível superior, que por um lado é ótimo, mas por outro lado a gente vê que não é mais garantia, assim, realmente existe uma precarização do mundo do trabalho, existe uma precarização da mão de obra, e as pessoas... mal, mesmo com 1.000 especializações, as pessoas mal conseguem, às vezes, pagar contas simples, assim, de um aluguel. Então, quiçá pensar em ter filhos, né? Então, acho que atravessa muita coisa. Mas acho que é uma grande, talvez, não sei se frustração, decepção, mas eu acho que uma desidealização, uma quebra da fantasia do que seria a carreira dos seus sonhos, de que você iria se realizar de fato nisso, sim.
Eu acho que tem vários jeitos de consumir um conteúdo como o que você produz, né, que é satírico, com situações que se tornaram muito comuns, que você pode assistir e achar engraçado, e ele tem o viés do entretenimento, né, faz mesmo a gente rir, você produz um conteúdo que é humorístico, e aí a gente fala, nossa, realmente é ridículo a burocracia de uma reunião corporativa, realmente é ridículo o restaurante da comida afetiva, enfim, um exemplo que a gente possa extrair da sua página. Ou você pode ficar refletindo sobre aquilo, né, e perceber que, na verdade, aquilo representa uma grande crise do capitalismo, do mundo, da ordem mundial, né, do liberalismo. Uhum. E quando a gente lê o seu livro, acho que na escrita, mais claramente é a promoção da reflexão que você quer passar, né? Como é que foi para você mudar para esse outro formato, fazer, em alguma medida, a mesma reflexão, só que de uma outra forma, muito mais clara, muito mais desenvolvida, acho que dá para dizer assim.
Uhum. Ai, foi muito bom, assim. Eu acho que me deu um alívio de não ter que ficar preocupada com o algoritmo. É óbvio que a gente quer que o livro venda, mas eu acho que é um outro tipo de formato e é um outro tipo de relação que o seu público, seu fã, seu seguidor vai ter com a sua obra, porque existe uma calma, né, em ler um livro que na rede social você nunca vai ter. Então, existe um momento de sentar e de talvez se aprofundar, não que o livro seja super profundo, mas eu acho que existem capítulos que vão desenvolver em alguma coisa, existe uma linha, um pensamento, existe uma narrativa por trás, mesmo não sendo um livro de ficção, tem alguma história sendo contada através desses capítulos que eu acho que a pessoa que vai parar para sentar e ler, ela vai ter mais calma para pensar e para refletir, que é uma coisa que eu acho que é muito mais difícil num conteúdo de rede social, que eu acho que são conteúdos muito descartáveis, não no sentido de descartável porque ele é ruim, mas descartável porque o algoritmo é feito para isso, porque a dinâmica da rede social é feita para você sempre ficar consumindo o que é novo, 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 novo. E aí isso faz as coisas durarem muito pouco tempo, a vida útil de um vídeo, de um Reels, de um TikTok, ser muito baixa, ser muito pequena. E então foi bom, assim, experimentar esse novo formato, porque eu acho que eu consegui pensar com mais calma, coisa que às vezes, para fazer um vídeo, produzir um conteúdo, eu não tinha tanto, assim, existe uma ansiedade de fazer algo que fosse dar certo e que fosse viralizar, e aí eu acho que isso você acaba perdendo um pouco também o objetivo da coisa, assim, não que não seja legal fazer vídeo, é óbvio que é legal, mas eu acho que é bom ter possibilidades diferentes, e o livro te dá essa outra possibilidade de talvez pensar um pouquinho e refletir um pouquinho com mais calma, assim.
Qual que é a sua experiência com burnout? Eu sinto que também é um pouco uma marca da nossa geração, né? A gente fala muito, a gente ouve falar muito sobre os millennials, a coisa do litrão, do boleto e tudo mais, e o burnout também é meio que um estereótipo de quem tem a nossa idade e vive esse tipo de coisa, não?
Uhum. Isso foi até uma pesquisa, assim, que eu fiz, e de fato, assim, quando você vai ver os números, a geração millennial é a que lidera, né, em número de burnout, e a geração Z junto com a millennial é a que lidera o número de consumo de medicamentos psiquiátricos. Então, quando você vai analisar os dados do mercado, as pessoas que mais pedem afastamento por questões de saúde mental são as pessoas que estão nessa faixa etária de 30, 40 anos, que é a gente. E eu acho que isso é um sintoma do que a gente vem vivendo, assim, tanto de uma mudança brusca das expectativas do mercado de trabalho, que talvez antes você tinha pré-requisitos e demandas muito mais simples para você entrar numa vaga talvez básica, e hoje você tem que ter muitos requisitos para essa mesma vaga e o salário não aumentou, o salário é o mesmo. Então isso gera um cansaço, você sente que você está trabalhando mais e não sai do lugar, você sente que você está trabalhando mais e não consegue talvez nem dar entrada numa casa, num apartamento, ou talvez nem conseguir pagar um aluguel sozinho, você tem que dividir aluguel com amigos, isso é o caso de amigos meus, ou que estão morando ainda na casa dos pais, porque não consegue pagar o aluguel, onde gostariam de morar, ou porque realmente precisam ajudar os pais, e aí você tem que escolher uma coisa ou outra. Então, eu acho que isso gera uma exaustão, assim, de você nunca chegar lá, naquele lugar que você achou que seria o lugar de um adulto premium, um adulto funcional. Eu acho que isso gera muita frustração, isso gera cansaço, e eu acho que você está meio que correndo atrás do rabo, assim, né? Fica naquela coisa da rodinha do rato, né? Sempre correndo, 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 mas aonde você chega? Em lugar nenhum, porque você não consegue conquistar nada. E eu acho que, claro, tem exceções, tem pessoas que estão conquistando coisas, mas eu acho que é uma exceção. Eu acho que a maioria das pessoas que está nesse recorte de geração, assim, milênio, está cansada de ficar tentando, tentando, tentando e sentir que não está indo para lugar nenhum, sabe?
Você traz um ponto, tem muito a ver com a gente, acho que ficar bem resolvido na individualidade, né? E ao mesmo tempo tem a questão da conquista do macro, né? Eu acho que muitas vezes a gente sente que as nossas gerações anteriores tiveram algumas conquistas políticas, por exemplo, que hoje a gente não se sente tão capaz de ter, de fazer mobilização, de fazer, sei lá, passeata dos 100 mil, de derrubar uma ditadura, não sei. Você acredita no potencial de mobilização política, de transformação social efetiva mesmo para a nossa geração? Será que a gente desaprendeu a fazer isso em algum ponto aí da, não sei, humanidade?
Eu acredito, eu acho que eu quero muito acreditar, porque eu acho que se eu não acreditar, eu acho que assim, né, qual é o ponto da gente estar fazendo o que a gente faz, né, tipo, qual é a função, qual é o propósito da gente continuar tentando fazer alguma coisa e continuar vivendo. Então, quero acreditar que sim, que é possível, mas eu acho que é muito mais difícil, de fato, mobilizar as pessoas como se mobilizava antes, porque eu acho que a rede social, principalmente, ela dá a impressão de que a gente está se mobilizando, de que a gente está se unindo, mas ao mesmo tempo ela cria esse sentimento, ela cria essa percepção e essa sensação de que você está mobilizando muitas pessoas, mas que é uma percepção, acho que um pouco falsa, assim, um pouco ilusória. Então, beleza, você vai fazer um abaixo-assinado, você vai seguir o deputado ou a deputada, você vai dar like, você acha que isso é apoiar, mas isso não é necessariamente apoiar. É claro, você votar na pessoa certa no dia das eleições, isso com certeza é apoiar. Mas tem outras coisas que precisam ser feitas, além de só curtir e compartilhar o post da deputada, do deputado, do senador, que falou uma coisa super legal. E aí eu acho que a gente faz pouco, e isso eu me incluo também, eu acho que eu sou muito preguiçosa, eu acho que eu faço pouco, poderia fazer muito mais, assim, em termos de mobilização política, porque eu acho que para as coisas ficarem um pouco melhores e a gente ter uma perspectiva de futuro que faça a gente talvez até querer ter filhos, né, porque eu acho que a gente está muito pessimista e muito desengajado nessa ideia de que a gente vai ter um mundo melhor para os nossos filhos, porque a gente acha que o mundo só vai piorar, é realmente mobilização política. Então, por exemplo, eu falo da coisa da escala, do fim da escala 6x1, eu acho que isso é uma ótima pauta para a gente que está no mercado de trabalho e vai ficar pelo menos mais 20 anos, sabe? A gente vai trabalhar por pelo menos mais 20 anos, se não mais. Então, ainda tem essa coisa da aposentadoria, a gente é muito descrente de que a gente vai se aposentar, de que a gente vai conseguir ter uma aposentadoria tranquila. E aí, todas essas pautas são pautas que devem ser questionadas, elevadas, seja para o Congresso, seja, sei lá, para grupos de discussão. Não sei, assim, ainda como seria feito isso, mas eu acho que são questões que passam pela política inevitavelmente, assim. Mas eu acho que existe não sei se falta de referência, mas assim, eu acho que a gente tem referências legais, mas existe uma falta talvez de ânimo, assim, sabe? Na vida real, sair um pouco das telas e fazer a parada um pouco mais no dia a dia, assim. Eu acho que talvez exista uma preguiça mesmo coletiva.
Como é que está sendo para você se ver nesse novo papel de autora e o que, que você está vendo da recepção das pessoas, né? O que, que seu público está falando do livro?
Eu acho ainda é meio estranho me ver como uma pessoa autora, escritora. Eu acho que eu sempre gostei de escrever, assim, né? Até, né, acho que entrar para a escola de comunicação é um pouco isso, né? Você tem que gostar um pouco de ler e de escrever. Mas eu acho que eu não imaginava que eu fosse agora escrever um livro. Então ainda me gera um pouquinho de medo, assim. Nossa, caramba, será que o que eu escrevi é bom? Será que o que eu escrevi tem sentido, tem valor para alguém? Então gera uma insegurança ainda, porque eu acho que tem um... As pessoas às vezes questionam, né? Alguém que veio da internet, da rede social e que fazia vídeo engraçado. Então, às vezes, tem um certo descrédito do tipo, a influenciadora que escreveu. Então, acho que às vezes entra uma insegurança nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, foi super prazeroso escrever. Então, eu gostei de escrever. E eu acho que as pessoas estão curtindo, assim. Tem muita gente que está dando feedbacks, assim, de que é um livro muito, muito fácil de ler. Então, realmente, é um livro que não é grande, assim. Ele é curto, ele é pequenininho, dá para você ler, talvez, em... sei lá, um final de semana, e é uma leitura fácil, assim, é uma leitura fluida, e que eu acho que teve um seguidor meu que falou uma coisa que eu achei legal, ele falou, parece que é um diário, mas com referência, um diário escrito em ABNT, porque tem referências de pesquisa e de coisas, de dados, aí eu falei, tá, pode ser isso, então um diário com ABNT, porque realmente fala muito de experiências da minha vida, mas eu tento trazer coisas, fatos e dados do mundo real para achar que é só coisa da minha cabeça, tipo, não, galera, isso está acontecendo mesmo no mundo. Então é isso, está sendo legal, assim, a recepção.
Demais. Aquela Miranda é atriz, roteirista, palestrante, cronista, autora de Bug nos Millennials, saindo pela Record. Adorei o livro, gostei muito das nossas coisas, né, das nossas questões. Gostei muito dos panos de prato também, que eu achei que acrescentou muita coisa.
Os panos subversivos, eles inclusive, eles são uma loja que vende panos, eles foram nossos apoiadores e cederam as imagens pra gente. Então quem quiser seguir também Panos Subversivos lá no Instagram, eles... estão lá fazendo os paninhos super divertidos.
Demais. Obrigada pela conversa. Parabéns pelo trabalho. Sucesso.
Obrigada, Nadédia. Obrigada a todo mundo, todos os ouvintes aqui da CBN. Até a próxima, gente.
Até.
Um beijo.
Um beijo.
Aí, Nadédia Calado conosco aqui no CBN Madrugada.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O empresário Thiago Miranda foi o principal alvo da décima fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a investigação, Miranda é suspeito de coordenar uma campanha nas redes sociais para defender o Master e atacar o Banco Central durante o processo que liquidou a instituição financeira. Segundo a PF, o empresário contratou influenciadores digitais para executar uma estratégia de marketing em favor do banco, com objetivo de influenciar a opinião pública e pressionar autoridades. O governo federal notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar dinheiro de bets ilegais no Brasil. O objetivo é bloquear os recursos e incorporar o dinheiro aos cofres da União. Essas instituições financeiras movimentaram transações de 160 casas de apostas sem autorização para operar no país. O executivo também derrubou 54 mil sites que hospedavam bets irregulares. Surto de ebola na República Democrática do Congo está se espalhando mais rapidamente do que todos os episódios anteriores. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pela Agência de Saúde da União Africana. Até terça, haviam sido registradas 600 mortes em um total de mais de 1.700 casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde informou que a situação permanece estável no país vizinho, Uganda. Horário de Brasília, 2 horas e 34 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas e 36, agora é com Leandro Gouveia.
Em destaque no panorama CBN, Daniel Vorcaro mandou monitorar executivo do Itaú e comparsa foi alvo de buscas da Polícia Federal. Ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de operação contra desvio de emendas parlamentares. Diretor de autarquia nomeado no governo Cláudio Castro é preso em esquema de 86 milhões de reais. Ayatollah Ali Khamenei é sepultado e novas explosões são ouvidas no Irã. E morre Bonnie Tyler, dona do hit Total Eclipse of the Heart. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 9 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o esquema liderado pelo empresário Daniel Vorcaro à frente do Banco Master realizava campanhas de desinformação e intimidação de profissionais de imprensa. E numa operação realizada nesta quinta-feira, o principal alvo foi o publicitário Tiago Miranda, que é suspeito de recrutar influenciadores e jornalistas para atacar o Banco Central e blindar o Banco Master de notícias negativas. Segundo as apurações, o grupo monitorava dados civis e fiscais sigilosos de concorrentes e de jornalistas, como a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. A investigação aponta que Tiago Miranda usava contratos de até 2 milhões de reais e cláusulas de confidencialidade para operar o esquema. No começo desse ano, o portal de notícias G1 revelou que um criador de conteúdo digital admitiu ter recebido mais de R$7 mil da agência de Miranda por uma única postagem com críticas ao Banco Central. Em depoimento à Polícia Federal em março, o publicitário se defendeu, dizendo que o trabalho foi de reconstrução reputacional da imagem do dono do Banco Master. Não teve nenhuma contratação de pessoas para atacar autoridades ou órgãos de Estado, disse o publicitário. A decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou as buscas e a apreensão de bens acima de R$20 mil dessa quinta-feira, rebate o argumento. O ministro destaca que o publicitário estava envolvido diretamente em ações com fins intimidatórios e ameaçadores. Nessa quinta, a defesa de Tiago disse que a atuação dele sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. E por falar na Malu Gaspar, ela revelou nessa quinta que ela não foi o único alvo do grupo. Mensagens obtidas pelos investigadores revelam que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também mandou monitorar o presidente do Banco Itaú, Milton Malui Filho, e a esposa dele, Camila Moretti Malui. Vorcaro escreveu para o publicitário Tiago Miranda que o executivo do Itaú estava causando muito problema e pediu um levantamento de dados. A PF encontrou um dossiê pronto na agência de Miranda com o título Família Malui, carimbado como confidencial. O plano era vazar essas informações em veículos de imprensa. A ordem de espionagem contra o chefe do Itaú começou depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro do ano passado. Na época, Milton Malui criticou publicamente o impacto das fraudes do Master no Fundo Garantidor de Créditos, que é financiado pelos próprios bancos justamente para indenizar investidores em caso de fraudes como essa. E ele defendeu regras mais duras para o setor. O ministro do STF, André Mendonça, usou essas conversas para justificar as buscas contra o publicitário por manipulação da opinião pública e violação de dados sigilosos. O Itaú informou que não vai se manifestar. E o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, atualmente sem partido, é o principal alvo de uma operação da Polícia Federal contra o desvio de emendas parlamentares. A ação, batizada de Operação Emendácio, é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foram condenados recentemente como os mandantes do crime. A Polícia Federal saiu para cumprir dois mandados de prisão. Um dos presos é Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos Brazão, que foi detido em casa na Barra da Tijuca. O outro alvo com mandado de prisão é Robson Calisto Fonseca, conhecido como Peixe. Ele também foi condenado no caso de Marielle e já está preso. A investigação aponta que o grupo usava organizações da sociedade civil, além de pessoas físicas e empresas, para movimentar o dinheiro e esconder o patrimônio. Os investigadores encontraram indícios de superfaturamento, combinação de preços entre empresas e contratos que nunca foram cumpridos. E a Polícia Federal detalhou como foi a apreensão da última arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tinha sido recolhida por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A espingarda calibre 12 foi entregue em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A arma estava na casa de um empresário ligado a uma importadora de artigos bélicos. Esse homem ligou para a Polícia Federal e explicou que não tinha como transportar a arma de forma regular até a delegacia. Então ele pediu que os policiais fossem recolher o equipamento. A defesa de Bolsonaro já tinha indicado ao STF que a espingarda estava nessa empresa. A justificativa dos advogados é que a arma foi transferida para o nome do ex-presidente, mas ele nunca foi retirar o produto na loja desde que recebeu o item de presente. O empresário decidiu entregar a arma por conta própria, logo depois da repercussão das buscas feitas na casa de Bolsonaro em Brasília, que não encontraram nada. Com essa última apreensão, o saldo do arsenal de Bolsonaro tem 10 armas sob guarda do Estado. 9 estão com a Polícia Federal e a pistola apreendida numa blitz continua com a Polícia Civil do Distrito Federal. E o presidente de uma autarquia do Rio de Janeiro foi preso por corrupção em um esquema onde contratos irregulares somam 86 milhões de reais, segundo o Ministério Público. A Polícia Civil e o MP prenderam 6 pessoas na Operação Ouroboros. A investigação começou depois de uma auditoria determinada pelo governador em exercício, Ricardo Couto. Entre os presos estão o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e Maurício Knoploch, diretor da autarquia e pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. O Instituto Rio Metrópole foi criado em 2018 para monitorar o desenvolvimento urbano da região metropolitana do Rio. Segundo os promotores, o esquema começou com licitações fraudadas em 2022 no governo Cláudio Castro para contratar 2 empresas de engenharia. O grupo usava contratos falsos e aditivos para desviar a verba. Uma ex-fiscal da autarquia, Caroline Barros, ficou conhecida como a Mulher da Mala, porque ela foi flagrada sacando R$500 mil em espécie em um banco e ao todo retirou mais de R$3 milhões. Ela usava a escolta de uma empresa de vigilância que pertence ao diretor do próprio órgão. O governo do Rio de Janeiro afirmou que o secretário do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Leão, vai assumir o comando do Instituto Rio Metrópole até que o governador nomeie um novo presidente. E depois de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, agora o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que desistiu de disputar uma vaga no Senado. Ibaneis disse que decidiu encerrar os planos eleitorais para priorizar a vida pessoal. Ele escreveu que já cuidou de Brasília e que agora quer cuidar de si mesmo. Também disse que considera cumprida a missão dele na política. Depois de eleito e reeleito, ele disse que não vai disputar mais nenhum cargo. A decisão pegou de surpresa até os integrantes do partido dele, o MDB. Nem os aliados mais próximos sabiam da desistência. Ibaneis Rocha deixou o comando do governo do Distrito Federal em março para cumprir o prazo exigido por lei. Com a saída dele, a vice-governadora Celina Leão, do Progressistas, assumiu o governo de forma definitiva. A pré-campanha vinha sofrendo desgastes. Principal motivo, a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, que foi defendida por Ibaneis quando ele era governador. A investigação e a crise financeira do banco passaram a ser associadas diretamente a ele. Outro fator importante para a desistência foi a crise na relação com Celina Leão. Depois que assumiu o cargo, a governadora fez críticas públicas para a gestão de Ibaneis, principalmente sobre a situação do BRB. O ex-governador gravou um vídeo onde se disse decepcionado e anunciou o rompimento político com o grupo de Celina. E quem descartou a possibilidade de ser candidato à presidência da República foi o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Em maio, o Partido Cidadania, que tem uma federação com os tucanos e com o Solidariedade, tinha proposto o nome dele, mas a candidatura nem chegou a ser confirmada. A nova informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e depois confirmada pelo próprio Aécio à CBN.
Na verdade, né, não chega a ser uma desistência, porque jamais houve a confirmação dessa candidatura, né? Mas eu tenho hoje a compreensão de que o PSDB tem uma missão, que é recuperar o seu protagonismo na política brasileira e preparar um projeto para 2030. Então, essa é a nossa prioridade. Vamos concentrar nossos esforços em reconstruir uma bancada sólida e forte no Congresso Nacional.
O PSDB confirmou que não vai ter candidato ao Planalto em 2026. E o Irã sepultou nessa quinta-feira o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto aos 86 anos em um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel no dia 28 de fevereiro. O enterro aconteceu no santuário do Imã Reza, na cidade de Mashhad, sob forte calor e com a presença de centenas de milhares de pessoas. A cerimônia aconteceu no momento em que a Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter disparado 10 mísseis contra uma base americana na Jordânia em retaliação a novos ataques dos Estados Unidos contra pontes ferroviárias do país. O funeral foi marcado por gritos de vingança. Cartazes espalhados pela cidade oferecem recompensa pela cabeça do presidente Donald Trump e trazem ameaças ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E explosões foram ouvidas no Irã pelo terceiro dia seguido nessa quinta-feira. A nova crise começou depois que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz e o presidente Donald Trump anunciou o fim do acordo de paz entre os dois países. Segundo a agência estatal IRNA, um projétil atingiu um quartel perto de uma usina nuclear. Teherã culpa os americanos e Israel. Uma fonte do governo dos Estados Unidos, ouvida pela emissora CNN, informou que os americanos não conduziram novos bombardeios. O conflito travou o comércio marítimo no Oriente Médio. Analistas ouvidos pela agência de notícias France Presse afirmam que o tráfego de navios caiu drasticamente. Dados da empresa de monitoramento Kepler mostram que apenas 6 navios tanque passaram pela hidrovia nessa quinta-feira, contra 21 no dia anterior. De acordo com a Organização Marítima Internacional, 6 mil marinheiros continuam retidos no Golfo Pérsico. E o petróleo, que subiu nos últimos dias, ficou praticamente estável nessa quinta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent é negociado aos 76 dólares. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o governo adiou o corte do benefício da gasolina para a semana que vem. A medida estava prevista para essa semana, mas aí os planos mudaram justamente por causa dos novos ataques no Oriente Médio que elevaram o preço do petróleo. Na semana passada, o governo já tinha tirado o subsídio do diesel. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,22% aos 172.742 pontos. O dólar comercial caiu 0,5%, cotado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,85, com baixa de 0,48%. E depois de registrar a maior saída de dólares da história para um primeiro semestre no ano passado, agora o fluxo de dinheiro se reverteu. Dados do Banco Central mostram que o país teve entrada líquida de quase 18 bilhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano. É o melhor resultado para o período desde 2018. A conta comercial puxou a alta, com entrada de quase 34 bilhões de dólares, compensando a saída de 16 bilhões pelo canal financeiro. Esse movimento ajudou a segurar o valor do real. No fim do ano passado, o dólar estava na casa dos R$ 5,48. E no fechamento dessa quinta, como você ouviu, a moeda caiu para 5,12. O governo do Brasil decidiu expulsar do país o russo Sergei Cherkassov, apontado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, como um espião de Moscou. A medida do Ministério da Justiça provocou fortes críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, o porta-voz do governo diz que o país está preocupado e que a decisão do Brasil enfraquece o combate a interferências estrangeiras. A portaria com a expulsão foi publicada no Diário Oficial da União, mas o cumprimento não vai ser imediato, porque o russo está preso na Penitenciária Federal de Brasília desde 2022 por falsidade ideológica e só vai deixar o país depois que terminar de cumprir a pena de 15 anos de prisão ou, se houver, liberação antecipada da justiça. Ele também vai ficar proibido de entrar no Brasil por 30 anos. Cherkassov viveu 12 anos usando a identidade falsa do brasileiro Vitor Miller Ferreira. No ano passado, a TV Globo mostrou que ele trabalhou em uma agência de turismo e câmbio no Rio de Janeiro fez até aula de forró para reforçar o disfarce. O FBI diz que ele é um agente da inteligência militar russa que usou o passaporte brasileiro para se infiltrar em instituições nos Estados Unidos. O russo nega que seja espião. O governo de Moscou também pediu a extradição dele em agosto de 2022, mas com a versão de que ele é procurado na Rússia por tráfico de drogas. O Brasil já tinha negado o pedido de extradição dos americanos em julho de 2023, porque o pedido russo já tinha o aval do Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do russo vai pedir ao STF a execução imediata da expulsão para que ele volte logo para a Rússia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, surpreendeu os líderes da OTAN na cúpula que acontece em Ankara. Ele deu de presente para cada chefe de Estado um revólver personalizado com 6 balas. Segundo a CNN, isso gerou um constrangimento. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, confirmou que o revólver tem o nome de cada líder gravado. Em Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro entregou a arma para a polícia fazer uma perícia. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai guardar o presente em um local seguro, enquanto o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ironizou o gesto e chamou a arma de sucata. E a televisão estatal da Hungria suspendeu as transmissões de notícias para fazer uma reformulação e se tornar independente. Aí o principal canal exibiu uma tela preta com um pedido de desculpas por ter mentido nos últimos anos. A medida foi anunciada pelo novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, que assumiu em 9 de maio com a promessa de desmontar o aparato de propaganda do antigo governante, Viktor Orbán, que é de extrema-direita. As medidas do novo governo buscam desbloquear 16 bilhões de euros em fundos europeus que foram congelados por causa das políticas de Orbán, e o partido do ex-primeiro-ministro acusa a nova gestão de tentar criar uma autocracia no país. Morreu aos 49 anos o ator Eduardo Borges. Ele deu vida ao vilão Tony no seriado Sandy Júnior em 2002 e interpretou o personagem Caio na quinta temporada de Malhação em 99. O ator enfrentava um câncer de orofaringe e no pulmão em estágio 4 desde o ano passado. Ele também já tinha tratado uma depressão grave que provocou uma internação em 2012. O corpo do ator foi velado e cremado na tarde dessa quinta-feira no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Eduardo Borges deixa a esposa, uma filha e um enteado. Na Copa do Mundo, a França venceu Marrocos por 2-0 e avançou à semifinal. Agora aguarda o confronto entre Espanha e Bélgica para definir o adversário. Teve pênalti perdido pelo Mbappé, mas ele também conseguiu marcar gol. Foi 2-0, então, para a França. E a Inglaterra está revoltada porque o jogador Gerald Kwanzaa, que foi punido com cartão vermelho no jogo contra o México nas oitavas, foi punido pela FIFA, não com um, mas com 2 jogos de suspensão. Os jornais britânicos caíram matando em cima da FIFA e compararam a situação com a do americano Balogun, que teve o cartão suspenso e ainda foi liberado para o jogo contra a Bélgica naquela polêmica que envolveu até o presidente Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, já adiantou com integrantes do governo do país um decreto de folga em todo o país caso a Inglaterra volte a conquistar a Copa. A única vez que a seleção foi campeã foi em casa, em 1966. E agora a Inglaterra tem que passar pela Noruega de Erling Haaland no sábado às 6 horas. E a FIFA abriu o período para os torcedores manifestarem interesse em acompanhar os jogos da Copa do Mundo feminina do ano que vem. O torneio vai ser disputado no Brasil. A venda de ingressos ainda não começou, mas quem quiser assistir às partidas já pode fazer um cadastro na página oficial da FIFA para receber as orientações e as datas de venda por e-mail. A FIFA reforça que o preenchimento não garante a compra dos bilhetes e nem dá direito a um lugar privilegiado na fila online quando a venda começar. Vai ser a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina vai acontecer na América do Sul. Os jogos vão ser realizados em 8 cidades, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição vai reunir 32 seleções e está marcada para o período entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Gosto muito de ouvir as notícias pelo Ok Google. E quando começa o panorama, gosto mais ainda, pois você sempre conta tudo nos mínimos detalhes. Parabéns pelo seu programa. Sou Júnior Alves e falo de Senador Pompeu, interior do Ceará. Bora tomar um café normal do Nordeste? E aí ele mandou uma foto do café da manhã dele, com cuscuz, queijo coalho, ovo frito e um café com leite. Ficou com vontade também? Valeu, Júnior, pela mensagem. E o meu xará aqui também entrou em contato pelo Instagram, Leandro Oliveira, ouvinte panolover de Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço para você também. Lembrando que o Panorama CBN está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E morreu aos 75 anos a cantora Bonnie Tyler, dona de um dos maiores hits mundiais. Bonnie Tyler morreu na quarta-feira em um hospital de Portugal e a informação foi confirmada nessa quinta. Ela estava internada desde maio, depois de passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Chegou a ficar em coma induzido e no mês passado um porta-voz informou que ela tinha acordado, mas continuava muito debilitada. O nome verdadeiro da cantora era Gaynor Hopkins. Ela nasceu no país de Gales e se transformou em um dos maiores fenômenos comerciais da música na década de 80. Esse timbre de voz rouco e marcante, que virou a assinatura dela, foi fruto de um imprevisto. Em 77, ela passou por uma cirurgia para retirar nódulos nas cordas vocais, mas não seguiu a recomendação médica de repouso absoluto. A voz mudou de forma definitiva e passou a ser comparada com a do cantor Rod Stewart. Nessa quinta, o próprio cantor compartilhou uma mensagem dizendo que os dois compartilhavam estilos vocais semelhantes e que ela era uma boa amiga. Ele ainda lembrou que canta um dos sucessos dela, It's a Heartache, todas as noites na turnê dele. A virada na carreira de Bonnie Tyler aconteceu em 82, quando ela começou a trabalhar com o produtor Jim Steinman. Dessa parceria nasceu o álbum Faster Than the Speed of Night, de 1983. É desse disco o maior sucesso da carreira dela, Total Eclipse of the Heart. E mesmo com quase 7 minutos de duração, a música alcançou o primeiro lugar na parada americana da Billboard. O videoclipe, gravado em um antigo asilo com estética surrealista, virou um clássico da MTV. Com esse trabalho, Tyler foi a primeira cantora britânica a estrear um disco direto no topo das paradas do Reino Unido. Outro grande sucesso da cantora foi a música Holding Out for a Hero, de 1984, que fez parte da trilha sonora do filme Footloose. 20 anos depois, a música também estourou com o público jovem na animação Shrek 2. Em 2023, Bonnie Tyler recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico pelo conjunto da carreira. E com esta homenagem, nós vamos encerrando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. E eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até hoje para fazer a inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único com login do gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo